mas livrai-nos do mal. Amém.
Quero aqui informar aos vereadores, vereadora, que a ata da sessão anterior será lida na próxima sessão, devido a nossa secretária ter saído, né? Ter se desligado da câmera e não foi feita essa ata. Só agora ela retornou, né? E a gente vai ler essa ata na próxima sessão. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer uso da palavra, que assim o faça da tribuna por ordem de chamada. Vereador Valdir.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus esse dia. Quero aqui cumprimentar o presidente, em seu nome, todos os companheiros. Cumprimentar o pessoal que está em casa nos acompanhando. E aqui, presidente, começar falando, agradecendo, né, todos os nossos funcionários públicos do nosso município. Quero agradecer todos os nossos secretários, né? Secretário de Transporte, secretário igual, que está passando, né? Muito chuvoso, de chuva, muita chuva. Nossas estradas tá ficando meia. Está ruim já o tráfego, né? Mas os seus empenhos, né? Tá fazendo devido ao período chuvoso, mas está fazendo a sua parte e fazendo. O melhor para Santa Helena. Inclusive, a estrada da Colidinha está bem ruim mesmo. Até conversei com semana, mandar uma foto para o Rodos para ver como é que está a estrada. Mas é assim mesmo. Período chuvoso agora, o pessoal tem que ter paciência, que tudo vai fazendo aos poucos, conforme vai se agravando, vai melhorando os lugares mais críticos, né? Quero aqui também agradecer ao pessoal da a saúde, nossa secretária, né, que está desempenhando o seu trabalho, o seu papel como secretária, correndo atrás de recursos, dos caminhos que deve ter nossa saúde. Quero aqui também a saúde, igual a gente está sabendo um momento tão difícil que estamos passando, né, o nosso país, o estado, o nosso município. E aonde, até foi o ano passado, né, vereador Creito, onde fizemos uma indicação, foi da sua autoria, acho que foi, né, para dar uma melhorada, uma gratificação melhor à frente, né, quem estava à frente do Covid, né, do pessoal da Covid, da saúde. Por mais de merecimento, a gente tem que rever daí para a gente ver. A gente está à frente, né? A gente sabe que está num momento difícil e tudo, então a gente tem que dar um suporte melhor quem está à frente do pessoal da saúde da Covid. Mas daí a gente vai ver junto com o prefeito, a secretária, para ver o que podemos fazer para os nossos colaboradores da saúde. E na agricultura também, o Joaquim está desempenhando o seu trabalho, seu papel como secretário. Até, inclusive, essa semana, no dia 27, né, foi sexta-feira, foi entregue, o prefeito fez uma reunião lá na comunidade de Colidim, em Uru, onde entregou, estava lá para entregar a patrulha, né, para editar para a Associação dos Pequenos Produtores de Santa Helena em arredores, né, de Itar. E foi, né, um sonho para Colidinho e Uru ali, ter esse trator que vai ajudar muito os pequenos produtores e quem vai precisar dessa máquina lá para fazer o seu serviço e fazer o trabalho da agricultura familiar. Então, o Joaquim, que está à frente, parabenizar ele, o prefeito, né, que teve presente lá, o vice-prefeito também. Agradecer a toda a equipe que teve empenhada, né, por esse bem, vir para o município e está hoje à disposição da associação e dos pequenos produtores da Colidim em Uru e arredores também. E falando também aqui da visita hoje do deputado Nelson Barbudo, Nova Santa Helena, né? É uma honra para Nova Santa Helena ter esse deputado, Raul Creito, estava lá junto com o prefeito, é onde a gente fica até assim, eu já conversei com ele uma vez e agora de novo a gente está olhando a postura do deputado, de muito direto, muito objetivo, muito boa a postura desse deputado Nelson Barbudo. Quero falar também sobre a nossa visita a Cuiabá também, né? Que nós visitemos os gabinetes, os secretaria. A nossa visita, né, que foi na Assembleia, até foi visitar o deputado Tiago Silva, que é o do partido do MDB, que é onde eu, o vereador Raul, teve presente no gabinete dele, onde ele afirmou o compromisso, né, de um recurso para a Nova Santa Helena, que já está na Sinfra, que já está tudo ok, só falta a liberação de uma emenda, e é de pouco valor, que é a eliminação de um campo suíço. Então, ele se comprometeu quando o governo do Estado, quando agora liberar as emendas, agora ele destinar a Nova Santa Helena, que vai ser até um orgulho para nós esportistas, que gostam do esporte, né? Ter um campo iluminado em nossa sede do município. Quero também aqui falar também, tivemos também na CEAFRE, né, na Secretaria de Agricultura Familiar, com o nosso companheiro, parceiro do nosso município, Silvano Amaral, e junto com ele o deputado federal Juarez Costa, onde afirmou compromisso com Nova Santa Helena. Juarez afirmou como deputado do MDB, que nós apoiamos e tem muita liderança em nossa região, principalmente Nova Santa Helena, foi o mais votado. Nós cobramos de novo, junto com eu, Luiz e o Raul, do recurso para Nova Santa Helena, onde ele afirmou compromisso, até pediu para a gente fazer um ofício via Câmara, né, destinando a ele um recurso de R$300 mil para a saúde, para o custeio, né, para a assistência básica da saúde, onde esse mesmo indicação, né, eu já fiz junto com o vereador Pituca uns 20 dias atrás, mas ele confirmando com nós, vereador lá, o Luiz e o Raul, mandou fazer pela Câmara um ofício, né, para ficar em documento. Então, já fizemos, vai passar hoje. Esse ofício vai passar hoje. E o Silvano Amaral, né, pelo seu companheirismo, por sua parceria por Nova Santa Helena, protocolemos também lá mais dois pedidos para Nova Santa Helena. Um pedido é direcionado diretamente a Editar, né, que é uma calcalhadeira e uma pulverizador de veneno, né? E junto com os 9 vereadores também, né, fizemos o pedido também, que foi protocolado também, de um caminhão 3/4, cama fria para o nosso município, que vai atender a agricultura familiar daqui. Então, está protocolado lá e esperamos que nós seja atendido. E agradecer também o prefeito também, né? Prefeito, o vice-prefeito, pelo trabalho que vem desempenhando, Quero aqui também agradecer ao prefeito pela... Até eu tinha feito uma indicação a no mandato passado, na gestão passada, no ano de 2018 ou 2017, coisa assim que não me foge da memória, que é um aparelho celular, um aplicativo de WhatsApp no posto de saúde. Porque nosso município, muito lugar, não consegue, né, ter sinal de telefone. No WhatsApp, talvez tenha uma emergência, alguma coisa assim, pessoa para se fica mais fácil a comunicação e mais rápido o atendimento. Então, quero agradecer ao prefeito por vir daí e tudo. Quero também aqui também, agradecer também o presidente da UCEMAT hoje, né, Bruno Rios também, né, que tenha um bom trabalho e faça uma boa gestão no seu trabalho para defender nós vereadores e o estado de Mato Grosso. Mas obrigado.
Ok, vereador Valdir. Vereador Anselmo.
Obrigado, senhor presidente. Eu acho que, da minha parte, o vereador já explicou, né, a nossa indicação para os R$300 mil para a saúde. Então, já ficou bem explicado. Da minha parte, obrigado.
Ok, vereador. Vereador Cleito.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus de estar aqui novamente. Em nome do presidente, cumprimento a todos, vereador e vereadora. E quero aqui também agradecer a você em casa que está nos assistindo, que é muito importante saber realmente os projetos, as indicações, os requerimentos que vem passando nessa casa de lei. Queria falar um pouco também nas visitas que nós tivemos em Cuiabá, onde foi visita essa de suma importância para o município, onde que nós fomos em 8 vereadores, o vereador Pituca não pôde ir, mas estava de portas abertas também, Pituca. E eu tenho certeza que nós protocolou lá, foi protocolado para os 9 vereadores. Então, a gente trabalha em parceria para o desenvolvimento, progresso do município. Então, a Vossa Excelência não pôde ir, mas está lá, junto nos protocolos, está o nome José Anselmo. E tenho certeza que nós vamos fazer e estamos fazendo a diferença nessa viagem que nós fomos para Cuiabá. E nessa viagem, cada vereador correu atrás dos seus parlamentares. Isso é muito importante, porque quando a gente veste a camisa de um deputado estadual, de um deputado federal, de um governador, a gente tem que vestir a camisa para o município. A partir da hora que a gente faz a politicagem em troca, quem perde é o município, é a população, é as pessoas. Porque tem muitas pessoas que acham que porque vai pegar 4, 5 mil reais para fazer campanha para um deputado estadual ou um deputado federal, ele vai conseguir usufruir desse dinheiro. Mas a gente não pode fazer isso. Eu sou uma pessoa que sempre fiz política, sempre apoiei os candidatos a deputado estadual, a deputado federal, até mesmo governador, por ser pessoas de confiança minha. Porque quando eu vou a Cuiabá, eu vou em Brasília, eu tenho certeza que eu ando de cabeça erguida e vou levar os meus problemas que tem o município para os deputados e eles vão nos atender. Porque a gente temos uma obrigação de vestir a camisa dos nossos deputados e cobrar. Nós temos que deputados, vereadores que estão entrando agora, mas tem vereador que a gente já sabe, que vocês também sabem, que apoiaram os seus candidatos. E estão mais que certo correr atrás do seu candidato que apoiou e cobrar eles. Da mesma forma que nós, eu, vereador Cleito, sempre vim cobrando esses deputados que eu sempre apoio, sem nada em troca. A troca que eu quero é trazer emendas parlamentares para o município de Nova Santa Helena. E é isso que eu consegui em 2 anos com o governo estadual, é isso que eu consegui com o deputado estadual, deputado federal, e por isso que eu tenho certeza que eu estou dentro dessa casa de lei. E os demais vereadores reeleitos também. Porque se a gente não fazer um bom trabalho, não correr atrás dos nossos parlamentares, pode ter certeza que 4 anos vai entrar outros vereadores, e esses vereadores estão de portas abertas para correr atrás e conseguir mostrar o trabalho. Porque se a gente não conseguir mostrar um trabalho em 4 anos, infelizmente a gente não é digno de ficar nessa casa de lei. Então, a gente temos o nosso salário para correr atrás, para ajudar o nosso município. E também quero aqui deixar bem claro que nós protocolemos também lá na secretaria, lá na deputado Dilmar e o vereador Marcelo Pimenta, onde que nós tinha lá protocolado a calcalhadeira de 5 mil quilos também e 500 mil toneladas, né, vereador, de calcário lá para o município de Santa Helena, para a secretaria da agricultura. Então isso aí é muito importante. Cada vereador fez seu papel de estar lá cobrando, mandando para os deputados o que o município precisa. Então assim, eu tenho certeza que essa viagem que nós fomos para Cuiabá, o município de Nova Santa Helena vai ter mais de 1 milhão, 1 milhão e 500, 2 milhões de emenda parlamentar que nós vamos conseguir nesses 2 anos. Porque a gente protocola, e esse ano todo mundo, nós sabemos que o ano que vem é um ano político. Então, se a gente protocolar esse ano, tenho certeza que sai. Porque é igual o deputado hoje que nós tivemos aqui, o Nelson Barbudo, falou que o governo do estado tem muito dinheiro. E, infelizmente, todos, quase, governadores que passaram no estado do Mato Grosso, deixam para mostrar serviço na última hora, nos últimos anos. Nos últimos 2 anos, e infelizmente o município perde, a população perde uma saúde, uma educação, perde uma estrada de qualidade, perde uma ponte que está precisando e deixa tudo para fazer na última hora. Mas nós somos vereadores, é para cobrar, é para estar lá junto, fazendo nossa parte de fiscalização, e por isso que eu tenho certeza que esses 2 anos, com essa Câmara Municipal nova, pessoas que estão aqui interessadas em fazer o melhor para o município de Santa Helena, estão indo lá cobrar. Em 60 dias, nós já fomos lá, os 9 vereadores, já deixamos tudo protocolado. Então, quer dizer o quê? Nós estamos preocupados com o município de Nova Santa Helena. E cada vereador levou sua demanda do município. Então, nós temos que confiar nos deputados estaduais, nós temos que confiar nos deputados federais, para que isso venha a trazer melhoria para o nosso município. Desde já, agradeço a todos que estão nos assistindo e meu muito obrigado.
Ok, vereador Cleito. Vereadora Luzia.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Boa noite a vocês que estão em casa nos assistindo. Quero cumprimentar a todos, colegas vereadores, né, em nome do nosso presidente, Democa, cumprimento a nossa secretária, cumprimento aqui a equipe do Alexandre, né, que está aqui. Lamento hoje, né, após 60 dias de trabalho, gostaria de estar aqui falando com a casa cheia, falando para vocês do nosso trabalho nesses 60 dias, mas infelizmente essa pandemia vem assolando, vem deixando famílias, né, em má situação. Quando você pensa que está tudo normalizado, você recebe a notícia de um parente, de um amigo, e isso muito entristece. E nos deixa assim, até hoje eu falo que eu estou sem ação, estou abatida pela situação. Vem ocorrendo, né, decretos, e hoje o decreto, se a gente fosse olhar, até nós não poderíamos estar aqui hoje. Mas temos que acreditar na misericórdia divina para que essa pandemia, nesses 15 dias, dê sossego ao nosso povo. Para que eles tenham atendimento e nós tenhamos habilidade e sossego para trabalhar. Como os colegas já falou, né, nós tivemos, acho que um grande êxito na nossa reunião em Cuiabá. Foi complicado? Foi. Chegamos lá, assembleia parando? Foi. Mas conseguimos, né, acho que um grande objetivo, que acho que os senhores viram, que a assembleia já pediu baixa daquele projeto, da reunião do zoneamento. Então, graças a Deus, né, vai acontecer, mas pelo menos acho que vamos ser ouvidos e a situação dos produtores vai ser melhor. As visitas com o pessoal do senador Wellington Fagundes, né, foi muito boa. Esteve eu e o Democa lá e vamos conseguir. Vamos estar mandando os projetos, os ofícios direcionados, X verba para o quê, né? Porque todos nós sabemos, como falou o Barbudo hoje, a gente tem que mandar discriminado, tantos valores para construção, tantos para medicação, e como o Cleito bem colocou, a gente tem que ir à procura, os deputados estão lá para fazer o que nós estamos fazendo aqui, as indicações, e eu acredito que esse ano as verbas sairão. Sabemos que dinheiro tem, então temos que correr atrás para que o nosso município seja beneficiado. E a eleição ano que vem, a gente sabe que vai ser daqueles que não por partido, mas por pessoas, como o Barbudo hoje disse, que faz pelo município. E o povo é que olha por isso. Então vamos pedir a Deus, né, que o ano que vem seja um ano de vitórias, e vitórias para quem quer trabalhar pelo nosso povo. E hoje a gente vai estar aqui, né, e pedindo a Deus e a proteção para todos os nossos secretários, para os nossos trabalhadores da saúde, do município, do estado, do Brasil e do mundo. Meu muito boa noite e obrigado.
Ok, vereadora. Vereador Raul.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma noite, estar aqui presente, com saúde. Cumprimento o presidente, no qual todos os nobres vereadores, vereadora Luzia, secretária Ana Paula, Minati também presente. Quero cumprimentar a todos, cada um de vocês, senhoras e senhores, senhoritas, que estão em casa nos assistindo hoje. Isso é, porque é muito importante nós estarmos aqui na Câmara, que nem a Luzia, a vereadora Luzia falou, que mesmo essa pandemia, esse troço que está, mas nós temos que fazer o nosso trabalho, né? O município não pode parar, e assim por diante. Mas assim, sem aglomeração, sem pessoal aqui, vocês poderão nos assistir por casa. Bem, já foi falado também, o vereador Valdir já falou da ida de Cuiabá, também estivemos presentes, com o deputado Tiago Silva também, E aquele, o Valdir protocolou também a iluminação do Campo Suíço, muito importante, Valdir. Tinha um presente em todos os aspectos lá, isso vale muito a pena e precisa para o nosso município. Tivemos também na Secretaria da Agricultura, com o secretário Silvano Amaral, no qual algumas reivindicações de saúde também, e também protocolei também junto com ele, tem que fazer mais um ofício, né? Vou ter que fazer um ofício e levar em mãos também, de 50 colmeias, que até foi levado aquele ofício, o vereador Elcio, mas tem que fazer melhor ele, porque botar o nome da secretaria, tudo do Estado, né? Tem que ser bem elaborado, ele mandou até uma cópia lá para fazer igualzinho também. E também fiz o pedido também de 2 resfriadores também, para mais 2 resfriadores que precisa para o nosso município. Falou que é para mim fazer também ofício e enviar bem certinho, que vai também até para maio, junho, por aí também, que já vai acontecer para nós também ajudar os pequenos produtores de leite do nosso município. E também as nossas estradas, né? Nossas estradas do município agora não está sendo fácil. Quanta chuva, né? Quanta chuva, os lavoureiros ali, tem muita gente dentro do nosso município já começando a perder soja. Aqueles que não vai perder, vai colher, mas com a soja já com a qualidade já ruim, com bastante desconto na hora que vai entregar. Então, eu vejo, não é só no nosso município, é em todo o estado do Mato Grosso aqui. Muita dificuldade esse ano e passa a ser uma preocupação, porque aí passa o período da safra do milho, né, que é até máximo 10 de março, agora estamos se aproximando, e tem gente ainda que não colheu 50% da propriedade da lavoura de soja. Isso é muito preocupante, e o tempo não está, está chovendo demais, vocês estão vendo, então não está sendo fácil. E é isso aí. Mas também eu quero falar também, tem uma indicação também, senhores nobres vereadores, um pedido para o prefeito ali, para que nós instalem no nosso município, já há muito tempo que nosso município está gatinhando e andando, e acho que já passou o prazo, né, não de se instalar um laboratório, né, de exame na nossa cidade, aqui no posto de saúde. Claro que não seja vez esse ano, mas para o ano que vem, se der para fazer esse ano, para fazer, se aluga uma sala, né, e faça os primeiros exames, exame de sangue, exame de urina, que possa, às vezes as pessoas já faz na hora ali, as coisas mais essenciais, para não chegar aqui, vai para a colíder e fica aquele troço, a pessoa já fica ali, já fica sabendo do resultado, é bom até para os médicos, até para avaliar mais o paciente, né. Então, eu acho que é importante nós termos que começar já a pensar nisso aqui, nas coisas de nós começar a fazer no nosso município, e depois daí, mais para frente, se instale, se construa, né? A gente pode correr atrás de recursos para que se instale um laboratório, né? E com todos os equipamentos. Equipamentos também, não, para comprar, não fica muito caro. 60, 70 mil reais ali dá para comprar os equipamentos para fazer os análises, dos primeiros análises ali. Então, acho que é muito importante. Claro, depois se aperfeiçoar cada vez mais, vai gastar mais, não tem dúvida disso aí. Então, para até, eu acho que a nossa, para nossa população merece isso. Claro, isso já vem quantos e quantos já mandatos, né, feitos, já era para ser feito isso. Então, quem sabe agora que, junto com o Paulinho, que tem muita confiança no trabalho dele, a gente vê o esforço dele correndo atrás e se preocupando também, deve estar nos assistindo, também com as pessoas que estão com os exames parados aí, né, que hoje nós conversamos com ele. E as pessoas, muitos anos ali, 5, 6 anos, as pessoas para fazer exames, né, que é 700, 800 reais ali, e não se consegue, e ele está correndo atrás para ver, até com recurso próprio de pagar, se vier para essa Câmara de Vereadores ali, esse projeto para nós aprovar, com certeza meu voto é para que realmente as coisas aconteçam, para que essas pessoas possam, e o município banque esses exames das pessoas atrasadas ali, que estão precisando fazer esse exame, daqui a pouquinho a pessoa fica doente, morre, aí não consegue realizar. E o prefeito está com o intuito ali, com a cabeça voltada nisso aí, e parabenizo ele por essa ideia, e muito boa, e conte com o nosso apoio aqui nessa Câmara de Vereadores. No mais, boa noite a vocês de casa, quero dar uma boa noite para o seu Edinho, deve estar nos assistindo, quase não sai, né, seu Edinho, como muita gente, e é difícil essa pandemia. Peço a cada um dos senhores em casa, se cuidem, filhos e filhas, se cuide, não se aglomerar, não andar em festinhas, deixa para mais tarde, quando passar essa pandemia, vamos nos cuidar. Cada um de nós fazer a nossa parte, nós vamos tranquilizar a saúde da nossa cidade, vamos tranquilizar os médicos da nossa cidade, vamos tranquilizar também o prefeito e todos nós, com certeza, vamos estar mais na paz. Tem que ter o esforço de cada um. Se cada um se esforçar e se ajudar, nós se ajudar, se abraçar e se ajudar, se cuidar, com certeza nós vamos humanizar a situação e se pegar com Deus, que Ele é o nosso protetor, nosso Pai, nosso Divino Mestre. Muito boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Vereador Marcelo.
Sim, presidente. Muito boa noite, presidente, boa noite demais vereadores, boa noite a todos vocês que estão em casa nos assistindo. Primeiramente, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, né, nessa Casa de Leis, trazendo até vocês o que nós já conseguimos até o momento e também buscando recursos. Gostaria de dizer, né, como o Cleiton já disse, aí tivemos em Cuiabá os nossos 8 vereadores, mas levamos também o nome do nosso nobre vereador Pituca, que ele não podia ir por motivos particulares, mas ele estava junto com a gente lá. Então, queria dizer que nós estivemos lá em reunião, eu, junto com o vereador Ézio, tivemos no gabinete do deputado Nininho, deputado federal, buscando recursos, que depois, mais logo mais, o Ézio vai explanar quais são esses recursos que nós tivemos lá. Tivemos também o vereador Cleito e eu, junto no gabinete do deputado Chuchu Dalmolin, onde eu levei 2 projetos solicitando implementos para a Associação Unipaz, associação que engloba lá a comunidade Cruzeiro do Sul, Vera Cruz e Santa Cruz. E também há alguns associados aqui do município de Nova, da cidade de Nova Santa Helena. Também, como o Cleito disse, tivemos no gabinete do deputado Dal Bosco, só para reforçar os pedidos que já foram feitos a ele, né? E só fazendo uma correção aí, vereador, o senhor disse 500 mil toneladas, é 500 toneladas, só uma, mas é isso aí, pessoal, nós estivemos lá, Chuchu nos atendeu muito bem, disse que vai procurar nos atender os nossos pedidos, o deputado Dal Bosco também foi muito parceiro, ajudou bastante a gente, e como o Nelson Barbudo também esteve aí hoje, né, em reunião com os vereadores, disse que dinheiro tem, só eles terem vontade de aplicar nos municípios. E o nosso papel é esse, de estar lá cobrando e buscando recurso. Então, nós fomos eleitos para isso, como o vereador Cleito disse, a união da Câmara faz a força para trazer os recursos aqui para o nosso município. Então, no mais, é agradecer a vocês que estão aí em casa nos prestigiando, né, e vendo o nosso trabalho. Meu muito obrigado a todos vocês e fiquem com Deus.
Ok, vereador Marcelo. Vereador Ézio.
Sim, presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, o Minati, essa equipe que está aí, Ana Paula também, e você que está em casa. Eu também aqui falar da viagem ali em Cuiabá, onde a gente foi apresentar nossas demandas, nossos projetos, em busca de recursos para a melhoria do nosso município. Tivemos ali eu e o Marcelo Pimenta, no gabinete do deputado federal Emanuelzinho, onde quebramos ali um apoio para a melhoria da infraestrutura do nosso município. E também no deputado estadual Sebastião, onde levamos a demanda da agricultura familiar do nosso município, onde ele disse que se comprometeu a estar nos ajudando e cabe agora a nós desenvolver os projetos para estar enviando e pedindo esse apoio. E nesses dias tão difíceis dessa coronavírus, nós temos que se cuidar bastante, mas cremos que isso vai melhorar e em breve podemos circular, ir e vir, e cremos que logo, logo vai ter uma solução para isso. Então, aqui parabenizar a equipe da saúde, onde está fazendo um bom trabalho, estão ali fazendo o que pode e às vezes até o que não pode. Eu já vi ali, acompanhei ali o lugar onde está sendo feita a coleta dos exames. É bastante gente indo procurar ali para estar fazendo os exames. Mas, graças a Deus, está tendo pouco caso de infecção grave com esse coronavírus, está tendo bastante caso de infecção, mas que se agrava não são muitos. E pedir, como a vereadora Luzia disse, proteção de Deus aí para que nosso povo venha sair dessa mais uma vez, para que logo, logo estejamos juntos, trabalhando e discutindo uma melhoria para nosso município. Obrigado, presidente.
Ok, vereador Ézio. Vereador Luiz.
Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer a Deus por mais um dia. Quero, em nome do presidente, cumprimentar a todos os colegas vereadores, a vereadora, Minati, o rapaz que está aí nos acompanhando, Minati, a nossa secretária. Também queria começar falando um pouco da nossa viagem que a gente foi a Cuiabá, né? Já, os vereadores já disseram o que a gente fez. Foi uma viagem bem produtiva, onde todos os vereadores correram atrás dos seus deputados, seus representantes, e eu acredito que todos conseguiram. Algumas coisas ficou da gente oficializar depois, além do que já foi dito pelo Valdir, para outros vereadores ali, alguns pedidos que ficou da gente oficializar e mandar projetos já prontos ou oficialmente feito em documentos. Isso a gente vai fazer daqui uns dias. Eu acredito que esse ano e o ano que vem é hora de a gente correr atrás mesmo desses parlamentares que a gente tem, porque está chegando a eleição para deputados e governador, e dinheiro está tendo. O governo federal está tendo dinheiro, o Estado tem dinheiro, então é hora da gente correr atrás e tentar pegar o máximo que for possível. Queria também falar um pouco do decreto que foi decretado. Sei que é uma medida difícil para algumas pessoas que têm que aí ter os teus comércio, que sempre não deixa de prejudicar um pouco, mas pelo que a gente está vendo, a mídia falando e a gente acompanhando um pouco que está na saúde, tinha que ser feito. Porque o que se vê por aí é muita gente já escondendo a doença. E a partir do momento que ele esconde a doença, ele começa a não cumprir os 14 dias que tem que ficar isolado. Aí ele começa a transmitir para outras pessoas. Muitos pega e fica sintomático, uma doença leve, mas desses alguns fica grave e chega até a morrer. Então acho que a consciência é mais da população. Tem que se conscientizar, se pegar uma doença, sentir os sintomas, se isole por conta, se não quiser procurar a saúde. Mas não fica transmitindo para outros, porque no momento desse ele pode dar a volta lá, sair de você que está com caso leve, passar para outro e outro retornar para um ente querido seu que possa vir a pegar ele de uma maneira mais grave e levar até a outra. Então, acho que é por 15 dias agora, esse decreto. Eu acho que dá para o pessoal aguentar bem isso daí e realmente cumprir o que o decreto está dizendo. Pois é, para o bem de cada um de nós. Era isso, por hoje. Boa noite.
Ok, vereador Luiz, obrigado. Quero aqui também cumprimentar os senhores vereadores, vereadora Luzia, cumprimentar também a nossa funcionária, as nossas funcionárias, né, que agora nós podemos aí chamar pelo teste seletivo, já estamos com o quadro de funcionário agora quase fechado. Né. Cumprimentar também o Menatti, que está aqui fazendo essa transmissão para a população do nosso município. Né. Quero também cumprimentar todos que estão em casa, estão nos assistindo, ouvindo aí as falas dos vereadores, as reivindicações deles, né? Gostaria de comunicar também que a gente teve aí, que nem todos os vereadores já comentou, né? Estivemos essa semana passada em Cuiabá, nós fomos lá em 8 vereadores para a eleição da UCEMAT, né, que é a Associação das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso, e cabemos também participando no dia 23 do zoneamento, né, onde se discutia a área alagada no nosso estado, né, onde ia prejudicar isso muito. Esse projeto já estava na mesa do governador para ser votado, então os vereadores esteve nesse zoneamento, fizemos a nossa reivindicação para que não fosse aprovado esse projeto do jeito que ele está, porque ele ia acabar com o nosso estado, não só a nossa região, mas a região do Alto Taquari, ali para cima, onde tem muito alagado. Então, com certeza, o nosso estado estaria quebrado. Gostaria também aqui de lamentar, mais uma vez, esse coronavírus aí está pegando a população aí desprevenido. Lamento mais por esses pais e mães de famílias que estão ficando desempregados. Isso aí vai ter um custo muito alto, desmotiva a família. Acho que para nós que somos vereadores, para o prefeito, para nós funcionários públicos, eu acho que é muito fácil a gente passar por essa pandemia. Agora, para quem realmente não tem seu salário no dia 1º, ou que seja no dia 30, é uma situação muito delicada. Então, só tenho que pedir a Deus aí que melhore e que passe logo essa pandemia aí, para que a gente possa voltar a viver de volta que nem a gente vivia, né? Aos pais e mães voltar a trabalhar, nossos alunos voltar a estudar. Isso aí, na verdade, está atrapalhando muito o nosso país. Gostaria também aqui de... A gente está vendo aí, assistindo aí, né, a live aí. O pessoal está assistindo, muitos deles estão cobrando, né? Estão fazendo a sua reivindicação, isso aí é muito importante. É isso que é bonito, por isso que a gente está aqui, está transmitindo isso aí, para levar até a casa da população aí, o que está acontecendo na Câmara. E o que eu estive percebendo é que a maioria deles estão fazendo a sua reivindicação, estão cobrando, né? E eu acho que nós fomos eleitos, foi para isso mesmo, para ser cobrado e resolver realmente a situação do nosso município. E devido ao decreto do Estado do Mato Grosso, que o governador Mauro Mendes decretou essa semana, mais o do prefeito, por esses 15 dias a Câmara Municipal não vai ter sessão ao público, né? Quero aí pedir desculpa à população aí por esse momento, mas vai ser umas duas sessões só, e tomara que essa pandemia já dê uma clareada e a gente voltar a abrir a nossa casa. E dizer também à população que, de repente, pode questionar, né, o porquê que os órgãos e o decreto não estão sendo cumpridos devido nessa sessão, já está saindo fora do horário. Como o decreto foi feito ontem, e nós precisaríamos de estar fazendo uma sessão para nós estar mudando o horário dessa, devido a alguns vereadores não ter sido comunicado ou não ter tido conhecimento, então não foi possível a mudar o horário da sessão. Mas tenho certeza que na próxima sessão, se tiver de a gente mudar, apesar que aqui está tranquilo, né, vereadores? Está todo mundo seguro aí, todo mundo se protegendo ao máximo. Então nós vamos ver se há necessidade realmente de mudar o horário da sessão para 6h30, para a gente não estar estourando o tempo de horário que está no decreto, nós vamos com certeza mudar isso. A Câmara de Vereador não pode parar. Então tem muitos projetos aí em andamento, o prefeito necessita, a gente tem que estar aqui votando, muitas vezes até na área da saúde. Inclusive, nós temos aí, hoje estivemos conversando com o prefeito, ele está preocupado que o nosso município tem uma fila de exames já há 2 anos. São todos os tipos de exames, cirurgias, que hoje ficariam em torno de 190, 200 mil reais para o município. Então, o prefeito está caçando uma maneira, isso é uma obrigação do Estado, mas o Estado está se recuando, ele não está querendo fazer, nem com ordem judicial. E o prefeito hoje chamou nós, vereadores, nós tivemos uma reunião com ele, pedindo para nós ajudar ele a resolver esse problema. Então ele vai entrar no Ministério Público, vai procurar o juiz, vai procurar quem for preciso, para ele conseguir uma maneira de estar conseguindo acabar com essa fila de espera, tanto de cirurgia que nem de exames, que já está aí se arrastando há 2 anos. A gente tem pessoas aí que precisavam de uma simples cirurgia que custava 2, 3 contos, já está com 2 anos na fila de espera. Alguns já até morreu. E eu acho que nós não podemos mais conviver com isso. Nós fomos eleitos para zelar do nosso povo. Então, todos os vereadores participaram hoje com o prefeito, todos fizeram o compromisso que o prefeito arruma a legalidade e manda esse projeto para a Câmara. Então, nós estamos aqui ansiosos, quero dizer à população que o mais rápido que o prefeito conseguir resolver essa situação, que ele mandar para a Câmara, nós não vamos ter dia nem hora, é só o tempo de chegar aqui para a gente aprovar. E que Deus abençoe essas pessoas e que realmente precisa aí desses exames, dessas cirurgias, que seja beneficiado. Passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 924/2021.
Projeto de Lei nº 924/2021. Súmula. Institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Fundo Municipal do Meio Ambiente com o objetivo de implementar ações destinadas a uma adequada gestão dos recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, de forma a garantir um desenvolvimento integrado e sustentável e a elevação da qualidade de vida da população local.
Coloco o projeto de lei em discussão e votação. Vereadora Luzia.
Sou favorável, presidente. Até porque essa semana eu estive lá em Cuiabá e você esteve comigo na SEDEC, e onde essa semana eu já recebi um ofício, né, com convite, hoje já falei com o prefeito, para a gente inscrever umas pessoas para estar fazendo uns cursos que vai ser de muito fundamental para garimpar e acrescentar recursos nesse projeto.
Vereador Raul.
Favorável, presidente.
Vereador Marcelo.
Favorável, presidente.
Vereador Valdir.
Sim, presidente.
Vereador Anselmo.
Sou favorável, senhor presidente.
Vereador Cleito.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz.
Favorável, presidente.
Vereador Ézio.
Favorável, presidente.
Projeto de lei número 924, aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 925/2021.
Projeto de Lei Municipal nº 925/2021. Súmula. Dispõe sobre a regulamentação dos benefícios temporários dos servidores efetivos do município de Nova Santa Helena e da outras providências. Artigo 1º. Passa a ser de responsabilidade do município de Nova Santa Helena o pagamento dos benefícios temporários de auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade e auxílio-reclusão constantes desta lei, aos quais serão pagos diretamente pelo Tesouro Municipal na forma desta lei e com os fundamentos na Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019.
Quero aqui fazer só um pequeno comentário, senhores vereadores. Esse projeto de lei, antigamente, era quando um funcionário público se acidentava ou ficasse doente ou precisasse de um auxílio-doença, ele era encostado pelo Santa Helena Preve, que é a Previdência Social do município. O que acontece? A Santa Helena Preve hoje tirou essa responsabilidade dela e passou para o gestor público, no caso o prefeito e Câmara de Vereadores, no caso de funcionários da Câmara. Então, devido a isso aí estar ficando muito caro para o município, não vai atrapalhar em nada esse projeto do município. Eu acho que vai acabar ajudando realmente as pessoas que estão precisando desse auxílio-doença. Então, esse é um projeto que vai mudar algumas coisas aí, que, tipo exemplo, o funcionário ficava doente, ele ia lá e pegava atestado de 15 dias. Depois ia lá e pegava mais 2 meses. Voltava a trabalhar, pegava mais 1 semana, pegava mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, que seja. Então essa doença só vinha acumulando, e agora a obrigação é da prefeitura pagar. Então o que vai acontecer? Hoje o prefeito está fazendo essa mudança. A partir do momento que o funcionário ficou 15, após mais 15 dias de atestado, ele já vai ser submetido a uma perícia médica, entendeu? Não vamos mais trabalhar com esses atestados de qualquer jeito, porque muitas vezes você pega um médico lá que não tem formação naquela situação, vai lá e dá o atestado para o funcionário, e isso não é isso que nós precisamos. Então, nós precisamos do quê? Nós precisamos de funcionário trabalhando. Esse curso vai ficar caro para o município e nós não vamos ter qualidade no que estamos fazendo. Então, devido a essas coisas assim, o município vai arcar com a despesa, vai pagar, no caso, o tratamento dessa pessoa para tirar ela dessa invalidez ou dessa doença. Que hoje está dificilmente a gente aposentar alguém.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereadora Luzia.
Sou favorável, presidente. Estudei o projeto durante essa semana e aplausos ao prefeito, né, que está assumindo e tentando dar cada dia o melhor para o nosso município.
Vereador Raul.
Também. Senhor presidente, esse projeto assim bem elaborado também, eu acho que há muito tempo era para ter feito isso aí, e também sou favorável.
Vereador Marcelo.
Sim, presidente.
Vereador Ézio.
Sim, presidente.
Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Vereador Cleito.
Só concluindo aqui, presidente, que isso aí é um projeto de uma lei federal, né, onde que todos os municípios tocou de fazer esse projeto de lei para dar a legalidade do município de Nova Santa Helena, já vinha aí de setembro, agosto, setembro do ano passado já, e igual o mesmo presidente falou, que qualquer funcionário público hoje, se precisar ficar 60, 90 dias de atestado, quem paga é o município. E não entra mais na Santa Helena Prévia. Então, assim, num ponto é ruim, porque o município vai ter duas despesas. A comparação hoje, se fosse um servidor na área da saúde ou na obra, que pegar um atestado de 60 dias, a prefeitura tem que colocar outro funcionário naquele naval que está precisando. E, além disso, o município vai ter dois gastos, mas isso é um projeto federal e nós estamos dando hoje a legalidade nessa lei no município. Meu voto favorável, presidente.
Ok, vereador. Vereador Anselmo. Sou favorável também, senhor presidente. Vereador Valdir.
Presidente, andar meu voto. Bom, como o Cleito falou, é uma lei federal, né? E tem que ser implantado no município. Mas meu voto é favorável.
Ok, vereador.
Projeto de lei número 925/2021, aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 13/2021.
Indicação número 13/2021. O excelentíssimo presidente Ademir Dias da Silva, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determina que após a liberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Paulinho Bortolini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal viabilize junto ao Governo do Estado recursos para a substituição de todas as pontes de madeira existentes no município de Nova Santa Helena por pontes de concreto e da outras providências. Justificativa. A substituição das atuais pontes de madeira por pontes de concreto irá solucionar os problemas constantes com manutenção, tendo em vista a durabilidade do concreto, além de garantir maior segurança aos munícipes que transitam pelos locais. Diante de tudo que foi exposto, solicita a atenção dos novos vereadores e providências do Poder Executivo Municipal.
Essa indicação é só um pedido para o prefeito, né, onde já tem uma conversa já com o governo do estado também, né, a respeito dessas pontes. E a gente tem mais é que empenhar junto com ele e dar esse respaldo para ele aí, tá buscando esses recursos, porque essas pontes, esses bueiros de madeira, há 20 anos que eu trabalho nesse município, sempre é a mesma coisa, sempre é o mesmo transtorno. É ponte caindo, é ponte rodando e é toda a vida, é milhões e milhões de dinheiro que é gastado nisso e nós não temos umas pontes nem uns bueiros de qualidade. Então, essa é uma indicação que eu estou pedindo lá com o prefeito, né? Tomara que isso vira uma realidade para o nosso município, que o governo tem a obrigação também de ajudar nós, né? Que nós temos as rodovias estaduais nossas aí, onde é de obrigação do Estado, então não é nada mais justo a gente correr atrás disso aí, né? Vereadora Luzia.
Favorável, presidente.
Vereador Raul.
Também uma indicação boa, não tem dúvida. E que vem já ao alcance, já o governador aí também. Tem todos os municípios já para substituir todas as pontes de madeira, né, para de concreto. Então isso é muito importante, vai ajudar muito, tira aquele transtorno, né, para eu acho, uma secretaria de transporte ali, de obras de serviço, que com certeza vai melhorar muito, muito para toda a nossa população. Sou favorável, presidente.
Vereador Marcelo.
Antes de dar minha volta, presidente, gostaria só de fazer uma colocação. Já estivemos em conversação com o prefeito, né? Ele já disse que existem esses recursos para a substituição dessas pontes, porém, a demanda, ele tem que levantar essa demanda e que realmente construir a ponte. Se ele pegar uma demanda para 3-4 pontes e não conseguir construir, ele fica inadimplente lá e isso pode acarretar transtornos para o município. Mas eu sou favorável, sim, presidente, com certeza.
Ok, vereador Valdir.
Boa indicação, presidente. Onde dá o meu voto? Esse recurso é um recurso do Estado, né? Dessas pontes. E o município que for na frente, né? Acionar a Defesa Civil, né? Igual nós tem conhecimento dentro da Defesa Civil lá em Cuiabá lá. Estive lá junto com o Raul lá, passando lá com os amigos nossos lá. E falou assim, é só o município, talvez, acionar a Defesa Civil, que é onde antecipa, talvez, né, esses projetos para o município. Mas é boa indicação e a gente vai ver essas possibilidades para a gente correr atrás. Favorável.
Na verdade, vereador Valdir, o que, que o Estado está se comprometendo em ajudar os municípios, não só Santa Helena, mas todos, né? Eles estão pedindo que o vereador Marcelo colocou, que a gente tem que ter muita cautela na hora de fazer isso também. Que, na verdade, o Estado está querendo entrar só com as vigas, a estrutura de cima. A fundação baixa, essa já vai ser responsabilidade do município. Então, quer dizer, não adianta nós ir lá também pedir 10 pontes se o município não tem condições de fazer a estrutura baixa dessa ponte, a fundação dela, né? Então, nós temos que ir pedindo aos poucos, né? Mas nós temos 4 anos aí para estar trabalhando aí, junto ao prefeito e ao governo do Estado. Então, se nós conseguirmos eliminar 3 pontes por ano, acho que já estamos em bom, num bom caminho, né? Vereador Anselmo.
Eu ia fazer esse comentário, mas o senhor já fez, presidente. Não é bem assim, né? O governo do Estado está fazendo propaganda danada dessas pontes, que é o maior projeto de ponte do Mato Grosso, que já teve no Mato Grosso, mas não é bem assim, gente, você falou. É lógico que é uma indicação ousada, é lógico que se nós transformar essas pontes tudo em pontes de concreto aí, seria o ideal. Mas o prefeito não está parado, o prefeito está fazendo o levantamento das pontes, o doutor Cade já está fazendo, inclusive já fez todos os locais, as localidades onde é que é essas pontes que estão para, que ainda precisam ser feitas no município, mas é que nem o senhor falou. Não é a ponte, o governador não está mandando o recurso para uma ponte, parece que é só as vigas, uma coisa assim, ainda você tem que fazer, por exemplo, você é sorteada com 3, você faz aquelas 3 e depois vamos fazer mais 3 se você fazer certinho. Mas aí que está, é um presente de grego, né? Porque de repente se com o que ele mandar lá, se ficar mais caro do que a gente possa fazer, se torna-se inviável, mas é válido. Eu acho que é o caminho certo, temos que fazer o levantamento da nossa parte, vamos fazer e vamos ver o que é que ele vai nos mandar, né? Eu sou favorável à sua indicação.
Ok, vereador. Vereador Cleiton.
Só concluindo aqui também, presidente, é uma indicação de suma importância para o nosso município e é um grande projeto do governo do Estado. E aí é onde que eu sempre falo, aí é onde que vem a administração. Aí é onde que vem a seriedade do gestor, do executivo e do legislativo. O executivo, ele tem que saber quantas pontes que ele vai ter que pedir, porque o município tem a contrapartida. Igual o vereador Marcelo falou, se o prefeito pedir 3, 4 e conseguir a contrapartida, o caixa do município tivesse a contrapartida, com certeza daqui 2 anos vai pedir mais 2, mais 3 pontes. Então, assim, eu confio muito no nosso gestor que nós temos aqui hoje, no prefeito Paulinho, e tenho certeza que ele vai pedir o que é necessário e até onde que o município pode fazer. Então, se fazer 2, fazer 1, fazer 5, está bem-vinda, porque o nosso município está precisando. A gente conhece os 4 cantos do município, a gente sabe a importância disso, mas para isso tem que ter gestão, tem que conhecer, tem que saber realmente o que o município entra por mês, o que arrecada, para não dar o passo maior que a perna. Mas tenho certeza que isso nós só temos a ganhar, junto com esse projeto do governo do Estado, e meu voto é favorável, presidente.
Ok, vereador. Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Vereador Ézio.
Favorável, presidente.
Indicação número 13/2021, aprovada por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação número 14/2021.
Indicação número 14/2021. A excelentíssima vereadora Luzia Guedes Carrara, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determina que após a deliberação do soberano plenário, se encaminhe ofício ao senhor Paulinho Bortolini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal construa academia pública nos bairros Vila Bela e Bela Vista e dá outras providências. Justificativa. Tal indicação motiva-se no fato de incentivarmos a prática de exercícios físicos como forma de inclusão social e de proporcionarmos à nossa população maior acesso ao lazer. Vale ressaltar que nossa cidade já conta com uma academia pública que, devido ao grande número de pessoas que as utilizam no período noturno, já não atende satisfatoriamente a população.
Com a construção de mais uma academia pública nos bairros Bela Vista e Vila Bela, cada vez mais pessoas poderão desenvolver atividades físicas, que bem sabemos é de suma importância para o desenvolvimento intelectual e social de nossos cidadãos. Nesse sentido, visando atender os anseios de nossa população, solicito a atenção dos novos vereadores e providências do Poder Executivo Municipal.
Vereadora Luzia, sua justificativa e seu voto.
Vereador presidente, a minha indicação é assim, sempre voltada ao social e à inclusão. É, a gente sabe que a academia, ela é fácil de conseguir e os nossos bairros, Vila Bela e Bela Vista, já está na hora de ser contemplado, né? Porque temos aqui na Praça João Alberto e temos lá em cima a academia antiga, que nem tinha praça na cidade, foi colocada lá dentro dos canteiros. E essa academia, no bairro, ela vai trazer tanto para o idoso quanto para as crianças e a população de lá uma valorização intelectual, pessoal, e elas vão ter mais saúde, com certeza, e onde, né, no seu bairro, fazer a sua atividade física sem precisar estar saindo para o centro da cidade. Meu voto é favorável.
Ok, vereadora. Vereador Raul.
Também indicação muito boa. Eu acho que nem esporte, lazer, tudo e tudo, academia também é esporte. As pessoas estão ali, estão fazendo um preparo físico, se preparando. Eu acho que é importante. A pessoa estando ali na atividade, é, saúde é vida, então uma indicação muito boa. E que nem a vereadora Luzia falou, recurso tem. Então todas as indicações que todos os vereadores fizeram, pode se correr atrás, conseguir o recurso, que com certeza consegue. Meu voto é favorável.
Vereador Marcelo.
Sim, presidente.
Vereador Valdir.
Sim, presidente.
Vereador Anselmo.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Cleito.
É só uma colocação aqui também, presidente, que além da indicação da vereadora Luzia, seria também muito importante nós termos uma professora de educação física para estar acompanhando pelo menos uma vez por semana cada bairro, até mesmo aqui no centro, para essas pessoas, a maioria pessoas de idade, fazer a educação física correta. Porque se não fazer correto, não tiver acompanhamento de um profissional, pode estar prejudicando a saúde deles. Então, além da academia, eu sou favorável também de um professor para estar acompanhando. Meu voto é favorável, presidente.
Ok, vereador. Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Vereador Ézio.
Sim, presidente.
Indicação número 14/2021, aprovada por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 15/2021.
Indicação número 15/2021. O excelentíssimo vereador Raul Batistello, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determina que após a deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Paulinho Bertolini, digníssimo prefeito municipal, indicando que o Poder Executivo Municipal determina ao setor competente que tome providências para a implantação de um laboratório municipal de análises clínicas neste município e dá outras providências. Justificativa. Considerando que a implantação de um laboratório municipal de análises clínicas tem como principais objetivos a realização de exames laboratoriais complementares ao diagnóstico clínico a fim de permitir um melhor tratamento e acompanhamento de patologias humanas para um diagnóstico eficaz, e considerando que contribuirá para o fortalecimento do serviço público, atendendo com qualidade, respeito, dedicação e ética profissional, proporcionando clareza e segurança nos diagnósticos aos profissionais e pacientes. Considerando que estes serviços são prestados pelo setor privado, trazendo assim um alto custo para os cofres municipais, e considerando que constitucionalmente, através da Lei Federal 8.080 de 90, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o município prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício por meio de políticas que visam o acesso universal, igualitário e ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, justificando assim o atendimento da presente proposição.
Neste sentido, visando atender os anseios de nossa população, solicito a atenção dos nobres vereadores e providências do Poder Executivo Municipal.
Coloco a indicação em discussão e votação. Queria pedir só ao vereador Raul, né, que faça a sua justificativa, né, e seu voto, que seja o mais breve possível, porque a gente está esgotando muito tempo aqui.
Tá bom, presidente. Sim, essa indicação, acho que vem ao alcance da população. Há muito tempo nós precisávamos ter um laboratório em nossa cidade, né, senhores vereadores, presidente, e que vem ao alcance, acho que ajudar muito, até os médicos, até para uma análise muito mais rápida, né, e ali presente acompanhamento mais de perto. Com certeza vai ajudar muito mais o paciente aí de perto, então não tenho dúvida disso aí. E também, no caso, pode ser alugar uma sala, né, uma sala mesmo que não possa ser construída agora. Se alugar uma sala, os equipamentos não é muito caro no começo para você começar. E com certeza eu vou correr atrás de recursos também, para até para o prédio disso aí, para construir. E que eu acho que vai ajudar muito o pessoal da saúde, os médicos, a secretária de saúde, todos ali, enfermeiros, e vai ajudar a população, principalmente a população de Santa Helenense. Meu voto é favorável, presidente.
Ok, vereador. Vereadora Luzia.
Sou favorável, presidente. Até falei com um colega que também é um anseio meu, né, de estar correndo atrás, e vou estar lutando junto com ele, porque acho que já se passaram 20 anos e é essencial no nosso município.
Ok, vereadora. Vereador Marcelo.
Favorável, presidente.
Vereador Valdir.
Muito boa indicação, eu voto favorável.
Vereador Anselmo.
Favorável, presidente.
Vereador Cleito.
Presidente, é uma indicação muito boa e é o sonho de toda a população de Nova Santa Helena. E é o sonho também, eu acho, de todos os gestores, né? Um laboratório aqui no município de Nova Santa Helena. Sou favorável, presidente, mas isso aí é um recurso que a gente, vereador, tem que correr atrás e pegar um recurso de governo do Estado, governo federal, e deputado estadual, deputado federal, porque isso aí é um valor muito alto. E a gente sabe a dificuldade do nosso município que vem passando, e hoje o nosso município não tem arrecadação, dinheiro próprio para conseguir esse laboratório, mas eu confio no trabalho dos nossos novos vereadores e do Paulinho, prefeito municipal, que corre atrás e consegue esse laboratório para Nova Santa Helena. Obrigado, vereador Raul, e sou favorável, presidente.
Ok, vereador. Vereador Luiz.
Favorável, presidente.
Vereador Ézio.
Favorável, presidente.
Só também dá uma incrementada na fala, né? Eu acho que também, acho que já tem até alguma coisa meio parecida a respeito de laboratório, né, Raul? Com certeza, a gente conseguir um laboratório municipal, com certeza, isso aí é um anseio muito grande da população, né? Mas eu acho que já tem alguma conversa já com a secretária de saúde, o prefeito Paulinho, onde acho que vai estar fazendo essa licitação aí e vai estar trazendo a pessoa que ganhar a licitação de, acho que desses exames aí, dessas coisas, acho que vai estar montando esse laboratório aqui na cidade, né? Porque até então, na verdade, o que que acontece? Tem exames aí que custam menos de R$100. Então, a pessoa prefere pagar um exame, muitas vezes, aqui em Santa Helena, do que ir em Colíder coletar um exame, pagar pedágio e gastar combustível. Isso é mais caro do que o próprio exame. Mas, com certeza, essa é uma boa indicação e vamos correr atrás, sim, para dar certo.
Indicação número 15/2021, aprovada por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação número 16/2021.
Indicação número 16/2021. O excelentíssimo vereador Ezio Silvino de Camargo, nos usos de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determina que após a deliberação do soberano plenário, se envia o ofício ao senhor Paulinho Bortolini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal determina ao setor competente que tome providências no sentido de comprar um gerador de energia para a unidade básica de saúde e dar outras providências.
Justificativa. Considerando que o PSF é desprovido de gerador de energia, considerando que hoje muitos equipamentos utilizados dependem de energia elétrica, principalmente os de refrigeração de medicamentos, e considerando que com a falta de energia a unidade básica de saúde fica sem condições de atender a população deste município, tendo em vista que já ocorreu ocasiões em que munícipes após acidente tiveram que ser atendido com luz de um celular, e considerando que o bem-estar do paciente deve ser prioridade em qualquer unidade de saúde, pois os profissionais lidam com vidas, requeremos que o Poder Executivo Municipal tome medidas para adquirir um gerador de energia para viabilizar enfrentamento de problemas relacionados a interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Coloco a indicação, a discussão e a votação. Primeiramente, gostaria que, antes de passar a palavra ao vereador Ed, né, parabenizar ele por essa indicação e que você faça a sua justificativa aí, o seu voto, por favor.
Essa indicação veio através de famílias de pacientes que foram à unidade de saúde no período noturno e ali no momento acabou a energia e onde a enfermeira teve que atender. Às vezes até foi curativo o que aconteceu com a luz do celular. E ouvindo a profissional de saúde, ela disse que isso aconteceu e ela também disse a importância também de estar tendo um local seguro, refrigerado para armazenamento das vacinas e agora também com possível aí a vinda das vacinas do Covid também. A importância da instalação desse gerador. Eu voto assim.
Vereador Marcelo.
Parabéns, Ed, por essa iniciativa. Meu voto é favorável.
Vereador Raul.
Também favorável, presidente.
Vereadora Luzia.
Favorável, presidente. Parabéns, vereador Ed.
Vereador Valdir.
Sim, presidente. Boa indicação.
Vereador Anselmo.
Sou favorável, senhor presidente.
Vereador Cleito.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz.
Parabéns, vereador, pela indicação muito oportuna e sou favorável.
Indicação número 16/2021, aprovado por unanimidade.
Solicito a senhora que senhora secretária, que faça a leitura da indicação número 17/2021. Autores, Valdir, Luiz, Raul, Anselmo.
Indicação número 17/2021. Os excelentíssimos vereadores Valdir Braz de Moraes, Raul Batistello, José Anselmo Cacefo e Luiz Carlos Pelissari, no uso de suas atribuições legais, solicita a Vossa Excelência que, após a deliberação do soberano plenário, se envie o ofício ao senhor Juarez Costa, digníssimo deputado federal, indicando-lhe que, juntamente com o Ministério da Saúde, indique emenda parlamentar no valor de 300 mil para custeio da atenção básica para o município de Nova Santa Helena e da outras providências. Justificativa. Essa indicação justifica-se tendo em vista que o município não dispõe de recursos financeiros para custeio dessas despesas em virtude da baixa arrecadação municipal. Hoje, o município de Nova Santa Helena possui uma população de 3.468 habitantes e está situada às margens da BR-63, ficando 670 quilômetros da capital Cuiabá. Devido a estar no entroncamento para várias regiões, também recebe e escoa o trânsito de veículos que transitam nos trechos de competência de assistência por parte do município de Nova Santa Helena, o que, consequentemente, ocasiona um considerável número de atendimentos relacionados a acidentes de trânsito. Diante do exposto, contamos com vossa colaboração.
Coloco a indicação em discurso e votação. Vereadora Luzia. Vou falar o voto da senhora. Seu voto.
Sou favorável, presidente. Tudo que venha calhar a saúde, né, do nosso município, que a gente está aí passando por essa dificuldade, como você falou,
eu tenho recebido diariamente, né, o anseio da população, principalmente nessas cirurgias, né, pequenas cirurgias que a gente resolvia no regional, e hoje é lamentável não ter nenhuma especialidade, nenhuma cirurgia de hérnia a gente está conseguindo fazer. Isso vem a calhar e tomara que o prefeito, né, consiga logo resolver essa fila para a gente também ser feliz com a população.
Nós temos aqui 4 autores, né, da indicação. Vereador Raul, vereador Valdir, né? A justificativa e seu voto, por favor.
Bom, presidente. Então, presidente, vendo o anseio, né, de nossa população, da nossa secretária, do nosso município, e conversando com o nosso representante também, Juarez, lá, e nós junto com nós, nós 4 vereadores, o Pituca não foi, mas nós tínhamos feito já um pedido antes para o Juarez, e ele nos atendeu lá e pediu para a gente fazer esse ofício aqui pela Câmara, até para ficar em documento, né? Então, vendo essa necessidade nossa, nossos anseios aqui para atender a atenção básica nossa, né, da saúde, vem em forma de custeio esse recurso, meu voto é favorável.
Ok, vereador. Vereador Anselmo, favorável, senhor presidente. Vereador Cleito.
Só queria, presidente, parabenizar os 4 vereadores por essa indicação, porque, igual o prefeito acabou de falar hoje, lá na prefeitura, que nós temos 180 mil hoje para legalizar mais de 200 e pouco tipos de exames dentro do município. Exames esses e cirurgia essas que já faz mais de 2 anos que já está na fila de espera. Fora janeiro, fevereiro, março que nós está entrando agora, que pessoas que estão precisando também passar pela cirurgia. E o município hoje está precisando de uma emenda dessa parlamentar, e é de suma importância, porque nós vamos estar dando um fim nessa cirurgia que está atrasada há 2 anos. E por isso quero parabenizar os 4 vereadores que estão cobrando, deputado deles, Juarez Costa, para que consiga esses 300 mil e junto o prefeito vai fazer essa parte dele também. Meu voto favorável, presidente.
Ok, vereador. Vereador Luiz. Então, é uma indicação que o deputado me pediu que passasse pela Câmara. Esse é um pedido dele. E quero aqui ressaltar que a madeira, como nós fomos recebidos, né, Valdir? O carinho que ele teve pela gente lá no gabinete dele. Foi uma surpresa para nós até encontrar ele lá no gabinete, no CEAF. E a maneira como ele nos atendeu, o carinho que ele teve pela gente. E ele foi prontamente, e tem mais coisa para vir ainda, né, Valdir? Por aí, está vindo, só falta a gente oficializar direitinho. Eu acredito que é um deputado que vai ainda ajudar muito o município de Nova Santa Helena. Então, esse é a pedido dele que ele fez, é um momento que a saúde está precisando, quanto mais vir, melhor. E meu voto é favorável.
Ok, vereador. Vereador Ezio.
Parabéns, vereadores, uma indicação bem importante. Já tivemos aqui algumas indicações para a da saúde e nada melhor que essa, esperando um recurso para estar ajudando a resolver os problemas da saúde do município. Meu voto é favorável.
Vereador Marcelo.
Favorável, presidente.
Vereador Raul.
Também antes de dar meu voto, senhor presidente. Estivemos lá em Cuiabá também com o vereador Valdir, vereador Luiz, né? Pituca não estava, mas foi levado o nome dele também. Nós estivemos na Secretaria de Agricultura com o secretário Silvano Amaral e aí tivemos a oportunidade de estar lá junto. O deputado Juarez Costa, deputado federal de Sinop, né? Em qual se prontificou de liberar um recurso para a saúde. Então é muito importante isso aí. Só que nem o vereador Valdir falou, ele falou, tudo tem que ser protocolado com documentos, então a indicação já é um documento e a gente vai correr atrás disso aí. E na área que mais tem, senhores vereadores, recursos hoje é para a saúde.
A gente vê todos os deputados falar que recurso para a saúde é a coisa mais fácil de conseguir do que outros setores. Então a gente tem que correr atrás, e saúde é vida, ainda mais com essa pandemia. Meu voto é favorável.
Ok, vereador.
Indicação número 17/2021, aprovada por unanimidade.
Quero aqui também, antes de encerrar a sessão, né? Gostaria aí de agradecer mais uma vez aí as pessoas aí que estão nos assistindo, né? E vamos, acho que seria bom a gente fazer um ofício, né? Encaminhar para o prefeito, né? Pedindo a presença dele aqui, acho que na próxima sessão, né? Para onde ele está esclarecendo aí para a população, né? Que de repente a população não entendeu realmente o que a gente estamos falando, né? E ele fez um levantamento na saúde, então, ou ele, ou a própria secretária de saúde, né, para vir aqui, para estar esclarecendo para a população, até para essas pessoas que de repente estão precisando dessa cirurgia ou desse exame, né? Vamos trazer eles aqui, o prefeito, ou a secretária de saúde, para estar divulgando, né, essa relação dessas pessoas que estão na espera aí. Então, vou encaminhar o ofício para ele e pedir que na próxima sessão ele, se puder, está aqui esclarecendo isso para a população. Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida e discutida.